Está no ar o Jornal do Senado.
Promulgadas emendas constitucionais do teto de gastos públicos e do novo regime especial de precatórios.
CCJ aprova projeto que assegura direito de residência imóvel da família quem ficou viúvo durante união estável.
Congresso aprova orçamento de 2017, que prevê um salário mínimo de R$ 945,00 e inflação de 4,8%.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que irá recorrer da decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o reinício da tramitação da proposta original do pacote anticorrupção, sugerido pelo Ministério Público com o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros.
O argumento desse pedido de reconsideração a ser feito ao STF é de que o Supremo não pode se manifestar sobre projeto ainda em tramitação. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Ao atender a um pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, o ministro Luiz Fux alegou que o projeto de iniciativa popular não pode ser desfigurado numa referência às mudanças feitas pelos deputados, entre elas a punição para juízes e promotores. Renan Calheiros considerou a liminar uma nova interferência do judiciário no legislativo.
Mas eu considero, e digo isso respeitosamente, uma invasão na competência do legislativo. E vou mobilizar a advocacia do Senado e conversar com o presidente Rodrigo Maia para que nós possamos desfazê-la, já que há uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo.
Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, saiu em defesa da retomada do projeto original, que, entre outras medidas, tornava crime o enriquecimento ilícito.
Se entra no mérito da decisão, a decisão do ministro Fux vai por um princípio elementar. O que, na verdade, a Câmara fez foi deturpar o objetivo original das 10 medidas. Eu espero que o bom senso prevaleça agora na retomada da discussão.
Ao lembrar que o próprio plenário impediu a votação imediata do pacote anticorrupção para melhorar as propostas, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, avalia que a liminar interfere sim no legislativo.
Não me parece a decisão que nós devemos, nesse momento, aplaudir, mas decisão de justiça se acata. E a decisão do ministro precisa ser acatada num primeiro momento, e se houver um entendimento diferente e divergente da decisão do ministro, obviamente cabe recurso dela.
As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram hoje a emenda constitucional que limita ao índice da inflação do ano anterior o aumento dos gastos públicos.
Também foi promulgada a emenda constitucional que estabelece um novo regime especial de precatórios.
Assim, a União, os estados e os municípios têm até 31 de dezembro de 2020 para pagar os precatórios pendentes de quitação.
Os senadores e deputados federais aprovaram hoje o orçamento de 2017 em sessão do Congresso Nacional, que começou no início da tarde.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, estabelece um salário mínimo de R$ 945,80. Estima um crescimento do PIB de 1,3% e uma inflação de 4,8% para o ano que vem.
As despesas do governo devem somar R$ 3,5 trilhões, sendo que R$ 1,4 trilhões serão destinados ao pagamento de juros da dívida pública. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O Ministério da Saúde recebeu a previsão de R$ 125 bilhões, 10 bilhões a mais que a proposta orçamentária enviada pelo governo. Outra rubrica que recebeu mais previsões foi a do Censo Demográfico Agropecuário, que não havia ainda sido prevista quando o governo entregou seu projeto de orçamento em julho, como explicou o relator-geral, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
O valor combinado foi o valor colocado entre Planejamento, Comissão de Orçamento e o Ministério de Agricultura do governo. Portanto, não houve nenhum corte, até porque não veio recurso no PELOA.
Foi um erro grave.
Foi colocado por nós. Já tinha lá, no censo demográfico, R$ 240 milhões. Portanto, nós fomos para R$ 740 milhões.
Esta é a primeira lei do orçamento elaborada usando o teto de gastos estabelecido pela PEC 55, que limita o crescimento das despesas federais ao valor da inflação do ano anterior. O orçamento de 2017 equivalerá ao que será gasto este ano, acrescido de 7,2%, que a inflação prevista para 2016.
Vai ficar mais fácil e rápida a circulação de estudantes na comunidade de países de língua portuguesa.
É que o Senado aprovou um acordo que acelera a concessão de visto para alunos da comunidade inscritos em curso acadêmico ou técnico profissional, como explicou o relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores, o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte.
É o diploma em que o Brasil fica oficialmente integrado a esse acordo assinado em Lisboa em 2007. O acordo foi assinado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
E os senadores aprovaram um projeto de decreto legislativo que suspende a decisão da ANAC, que autorizou as empresas aéreas a cobrarem pelas malas despachadas a partir de 2017. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E também segue para análise da Câmara dos Deputados projeto de decreto legislativo que suspende portaria de 2001, que trata da demarcação dos terrenos de marinha contados 33 metros em direção à terra, a partir da linha média de marés altas na costa.
O autor da proposta, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o governo federal faz cobranças ilegais de taxa anual ao considerar determinadas áreas como terrenos de marinha.
É que o governo federal redefina a linha pré-amar hoje e a partir dali conte os 33 metros para que essa área efetivamente seja o terreno de marinha, não da marinha, de marinha. Não o que está acontecendo hoje, que eles estão pegando como referência a linha pré-amar de 1831.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que assegura a quem ficou viúvo ou viúva durante uma união estável o direito de residência no imóvel da família.
Se não houver pedido para que essa proposta seja analisada pelo plenário do Senado, a matéria seguirá para votação na Câmara dos Deputados.
O direito real de habitação do companheiro viúvo ou da companheira viúva valerá enquanto eles não se casarem ou constituírem nova união. O relator da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, explicou que o projeto corrige a legislação atual.
Hoje, a lei só permite ao cônjuge. Então, falecido o cônjuge sobrevivente pode ficar no imóvel. E não há previsão legal para o companheiro ou companheira. O objetivo do projeto é tão somente estender ao companheiro da união estável o mesmo direito, já que hoje os direitos são iguais, em relação também ao casamento com o cônjuge.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu que a água passe a estar no topo da agenda política mundial e a adoção de práticas para sua conservação.
Ele citou o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos de 2016 com o tema Água e Emprego.
Segundo o estudo, metade dos trabalhadores de todo o mundo, o que representa cerca de 1,5 bilhão de pessoas, está empregada em indústrias dependentes de recursos hídricos e naturais.
Quando debatemos água, não debatemos só com um viés social. A água é um componente essencial para a economia mundial e também para as economias locais. Precisamos de água para gerar e para manter os empregos.
E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, acredita que o modelo ocidental de Estado moderno está ultrapassado e passa por uma crise que só pode ser superada por uma ampla reavaliação e a adoção de novas práticas de gestão pública.
No Brasil, segundo o senador, a atividade estatal está imobilizada por uma estrutura que ele considera pesada e cheia de vícios, o que tem gerado a crescente revolta do povo contra a classe política.
Eumano Ferrer destacou a eficiência dos países do Extremo Oriente para lembrar que o Estado deve ter objetivos nacionais bem definidos e cobrou uma revisão do Pacto Federativo que reduz as diferenças entre as regiões brasileiras.
O que está ocorrendo é a perda de confiança nos sistemas de governo, entre outras razões, pela inobservância de princípios éticos, pelo descaso do setor público com questões essenciais e bem-estar social, pelo desprezo ao princípio do mérito.
E assumiu o mandato de senador Thierry Pinto, do PDT de Roraima, primeiro suplente do senador Teomário Mota, que se licenciou do cargo.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.